Bem, agora vamos sair um pouco da Alemanha, vamos lá para os Estados Unidos, onde aconteceu a Indy, a Indy Lights. Vamos começar falando da Indy Lights primeiro, que é a categoria de base, depois a gente passa para a Indy. Você quer falar um pouquinho aí da primeira corrida, vitória brasileira?
Isso mesmo, só para explicar, a Indy Lights teve duas corridas, uma no sábado, outra no domingo. E no sábado foi super sossegado, assim, pista seca, aquela coisa assim, né? Tranquila, circuito misto. E o Rafael Matos, ele venceu com muita facilidade. Ele estava com vantagem de mais de 4 segundos para o Frank Pereira, que chegou em segundo. E aí no domingo a coisa meio que complicou, porque a chuva começou quando eles estavam quase largando, e aí ficou tudo meio confuso, né, Thiago?
É só para falar um pouquinho aqui da corrida do sábado, a Bia Figueiredo, para a gente não esquecer dela. Ela que não conseguiu uma boa posição no grid, ela largou em 19º e conseguiu chegar em 14º. Foi uma corrida bem discreta, não deu para mostrar muita coisa. E aí na corrida do domingo, muita, muita, muita chuva. Começou assim, a corrida começou atrasada, ela foi atrasada em 1 hora para ver se a pista melhorava. Foram várias batidas, assim, eu acho que nem tinha condição. Não sei se fizeram certo em liberar a largada, porque você via, dava bandeira amarela, verde, alguém rodava bandeira amarela, bandeira verde, alguém rodava bandeira amarela. Tanto que a prova foi interrompida na metade, a hora que completou a metade da corrida, o diretor de prova achou melhor interromper. E aí o James Davison, que estava na liderança no momento, por sorte, porque não é um piloto que costuma liderar a corrida, mas com tanta gente batendo e rodando, ele foi declarado vencedor. Você tem alguma coisa da segunda corrida aí para complementar?
Então, essa segunda corrida foi um pouco curiosa, né? Porque o cara entrou no box pensando que a corrida já tinha terminado e aí ele acabou perdendo a posição. Tipo, ele não ganhou. E com isso a Bia conseguiu assegurar o quinto lugar, que para ela foi muito importante, né? Porque ela chegou a tocar o muro, danificou um pouco um carro, mas mesmo assim ela continuou na pista e o foco era exatamente, vamos terminar a corrida. Então ela cumpriu bem o papel dela debaixo de uma chuvarada só, mas esse líder aí foi um pouco engraçado, essa história.
A Bia foi uma pena, porque foi bem numa relargada, tá? A bandeira amarela, e na relargada eu acho que ela deu o motor antes do momento e aí ela rodou, mas ela conseguiu se controlar, só deu uma, encostou de leve no muro, continuou e chegou bem, marcando pontos. Lembrando que ela é a terceira no campeonato e os dois que estão na frente dela, que é o outro brasileiro, Rafael Matos, e o Richard Antinucci, também pontuaram lá para trás. O Rafa Matos chegou a abandonar a corrida, mas no finalzinho o pessoal viu que estava todo mundo saindo, resolveram consertar o carro e colocar ele de novo na pista. Mas aí ele voltou, não foram nem 5 voltas e a corrida acabou. E só uma dica legal aí, essas corridas da Indy Lights, elas são transmitidas no site da Indy. Então, para você que queira acompanhar aí a Bia e o Rafa Matos, que estão fazendo um belo trabalho, é só ficar ligado no horário da corrida, que muitos lugares disponibilizam, inclusive o Café com F1, fazendo um jabá básico aí. E aí você entra no site, dá para assistir pelo site mesmo. E é bem legal a corrida. E a classificação dos três primeiros, só para não passar em branco, o Richard Antinucci tem 376, 376, o Rafa Matos 375, um ponto apenas atrás. E a Bia tem 332 ali colado, com chance de título também. E a próxima corrida é no dia 9 de agosto em Kentucky.
Bom, agora indo para a categoria principal da Indy, a IRL, foi uma prova assim com domínio total da Penske, que teve uma dobradinha do Ryan Briscoe e do Hélio Castro Neves, que tinha largado na pole. Acho que essa categoria tá ficando um pouco um cara de Fórmula 1, assim, porque antes a gente não via a mesma equipe pontuando várias vezes, os mesmos pilotos no pódio. Ou eles estão muito na frente, ou algo de muito estranho tem acontecido.
Eu particularmente não gosto muito quando a Indy corre em circuito misto. Eu acho que tem cara de oval mesmo, e acho que perde um pouco, você não vê tantas ultrapassagens como são normalmente, como acontece normalmente. Eles largaram de pneu de chuva, porque a pista ainda estava molhada, como a gente falou, estava chovendo na Indy Lights, mas já tinha parado de chover. E aí bem no começo, foi aquela corrida assim, que eles começam com pneu de chuva, dão 5, 6 voltas, percebem que dá para trocar e começou o pessoal a trocar, a parar, a trocar pneu seco. E aí bagunçou tudo. Quem tava lá atrás foi pra frente. O Vitor Meira, o brasileiro, chegou a liderar a corrida um bom tempo. Mas aí na estratégia do Roger Penske, que é o dono da equipe Penske e o estrategista do Ryan Briscoe, eles resolveram antecipar uma parada do Ryan Briscoe, mais ou menos como aconteceu na Fórmula 1 com o Nelsinho. Ele parou, e aí veio a bandeira amarela, todo mundo tinha que parar, e aí ele foi para a liderança. E aí de lá ele não saiu mais, ele fez a Penske estava com um bom carro, ele só manteve a corrida e venceu. O Ryan Briscoe, que é um piloto que estava aí perigando o pescoço dele ser cortado, mas que ultimamente não está fazendo boas corridas, apesar de não ter pontuado e de não ter terminado as duas últimas corridas, mas nenhuma das duas foi por culpa dele. Uma foi o Scott Dixon, que é o líder do campeonato, que rodou sozinho na frente dele e ele acabou não tendo como escapar. E a outra foi o Marco Andretti, que também bateu nele e jogou ele no muro. Mais alguma coisa? Quer falar dos brasileiros aí?
Então, só falando do Briscoe e terminando, acho que a única batida que foi meio que culpa dele foi com a Danica Patrick, né? Depois ele acabou sendo um pouco envolvido aí sem ter tanta culpa.
Exatamente.
Mas falando dos brasileiros, essa prova só foi boa, no fim das contas, para o Hélio Castro Neves, né? Porque os outros não foram tão bem. O Canaã, por exemplo, ficou em sétimo. Acho que foi um fim de semana assim meio que para se esquecer.
O Vitor Meira terminou em sexto, ele chegou a liderar, não foi tão ruim pro Vitor Meira também. Mas aí, os outros brasileiros também nunca tá sendo bom pra eles. Tirando o Elinho, tirando o Elinho do Canaã e o Vitor. Por exemplo, o Junqueira terminou em 13º, o Jaime Câmara em 14º, o Mário Moraes e o Henrique Bernoulli nem terminaram a corrida. Mas assim, tá bem disputado. O título tá entre o Dixon e o Castro Neves mesmo. O Canaã vem como um azarão, assim, precisa de muita sorte para ser campeão, porque faltam poucas etapas aí para terminar. E o Scott Dixon tem 455 pontos e o Elinho 397. São 57 pontos de diferença. Sempre são 53 em disputa em cada grande prêmio. Eu acho difícil.
Depende. Se em uma corrida ele bate num completo e o Elinho vence, ele já fica na cola.
Mas a Chip Ganassi tá com o carro bem acertado, ele tem até condições de vencer mais umas duas seguidas depois e ficar folgado. E a próxima corrida, dia 26 de julho já, no Canadá, em Edmonton, e que é já nesse próximo fim de semana já. E mais alguma coisa antes da gente terminar?
Eu acho que a gente precisava fazer um bolão também da Fórmula Indy para eu começar a azarar os pilotos e dar mais chances para os brasileiros.
Boa ideia. Acho que eles estão precisando, principalmente o pessoal lá do fundo.
A gente tem dois pelotões, né? Isso que é o mais engraçado. Três pilotos na frente e três lá atrás. Então eles têm as suas brigas aí.
Bem, continuando nos Estados Unidos agora, só que em Laguna Seca. Vamos falar da MotoGP, que na minha opinião de todas as corridas do fim de semana foi a melhor, foi a mais sensacional. Tem vários vídeos aí circulando por vários blogs, pelo YouTube. Quem não viu, vale a pena. E Bárbara, fala um pouquinho pra gente da corrida.
Bom, como Laguna Seca tá ali em Hollywood, né, com os artistas e tudo mais, eu vou fazer uns comentários fúteis que é pra que passaram em todos os jornais depois da prova, que foi a visita do Tom Cruise com a Katie Holmes nos paddocks da prova, ficaram ali do lado do Valentino Rossi, foi aquela festa toda. O interessante é que traz publicidade para a corrida. E agora falando de outra coisa cinematográfica, que foi o tombo do Jorge Lorenzo, que esse menino, ele anda muito sem sorte, ele já se quebrou quase inteiro correndo. Acho que é bom ele começar a colocar na cabeça dele que é bom se benzer, não sei, tentar ir mais tranquilo essa temporada, porque realmente ele começou muito bem, tanto que ele continua em quarto no campeonato, mas ele não tem dado nenhuma sorte, ele tem sofrido umas quedas aí um pouco complicadas.
Não, foi incrível, quem viu aquela queda dele na China e não viu essa ainda, foi a mesma coisa. Quem não viu nenhuma das duas, vale a pena procurar também, Jorge Lorenzo no YouTube, que vocês vão ver, ele sai voando pela moto, é um voo espetacular, né? Aquela coisa de cair e cair imediatamente, não. A moto dá uma chicoteada assim e o cara sai voando assim como um bom Superman mesmo, estilo Superman.
Eu acho que ele queria um emprego de dublê, isso sim.
Só pode. E a corrida em si, o duelo do Valentino Rossi e do Casey Stoner, que todo mundo estava esperando para ver, é porque o Casey Stoner é o atual campeão. E estava sobrando todo mundo. As três últimas corridas foram vencidas pelo Casey Stoner. E ele chegou já quebrando recorde nos treinos antes da corrida. E aí tava todo mundo assim, ó, se não acontecer, se ele não errar, a vitória é dele. E aí o Valentino mostrou que não podem esquecer dele, não pode subestimar a capacidade dele.
Essa corrida acho que acabou valendo por todas as outras que foram mais tranquilas, né, pro lado dele. Mas o Valentino Rossi, assim, você pensa, ah, tudo bem, eles tiveram uma disputa, aquela coisa básica, mas não, desde o começo da prova, foi aquela disputa intensa, eles brigando por posições, uma hora um na frente, outra hora o Stoner ameaçava chegar um pouquinho perto, o Valentino não deixava, tanto que teve até um desfecho engraçado, né, que foi o Stoner dando uma bobeada ali, perdendo o rumo da moto.
É, na verdade, contou também um pouco da experiência do Valentino, que deu aquela antecipada básica na freada que os pilotos costumam fazer, e aí o Stoner, para não bater, tirou um pouquinho do lado e acabou escapando, foi para areia, e aí a moto caiu, e aí a vitória caiu no colo do Valentino. E na disputa, essa foi a 11ª corrida da temporada, e na disputa pessoal dele está 7-4 para o Valentino Rossi. O Stoner só chegou na frente do Rossi nas quatro que ele venceu, que foi na abertura do campeonato e nas três últimas antes de Laguna Seca, que eu não me lembro os locais. E a classificação ficou o seguinte: o Valentino com 212, o Casey Stoner ultrapassou o Daniel Pedrosa, veio para 187, e o Pedrosa com 171. E ultrapassou porque o Pedrosa não correu, porque ele sofreu uma queda na última corrida, e aí ele estava ainda machucado, e ele não correu. E por isso que ele foi ultrapassado pelo Stoner. Você tem mais alguma coisa?
Só tenho a acrescentar que esses pilotos de MotoGP, eles sofrem demais, porque eles têm umas quedas assim tão espetaculares que dá um medo. Assim, a gente vê na rua o pessoal de moto se machucando todo dia. Imagina a 200, 300 km por hora. Deve ser bem mais complicado. Por isso que é mais emocionante ainda ver esses duelos, essas disputas assim, pau a pau, de dois pilotos muito experientes e campeões já do mundo. É uma coisa assim, quem não assistiu essa corrida, por favor, procure no YouTube ou reprise do Sport TV, porque realmente vale a pena.
E o Pedrosa, só pra continuar no tombo, tem várias imagens dele aí na última corrida que ele bateu, que é ele se chocando com a barreira inflável, assim, é algo espetacular, porque na MotoGP, em alguns lugares, em vez de ter os pneus, é tipo um balão inflável, porque já pensando que o piloto pode bater lá. E é uma imagem, um lugar que eu sei que tem essa foto é no blog do Fábio Seixas. Não sei se tem em outro blog, mas vale a pena dar uma conferida lá. É de uma ou duas semanas atrás. E só pode falar.
Ele elegeu essa foto como a da semana, né? Porque não tinha como mesmo. É muito impressionante, assim, aquela foto do piloto todo no ar e ele só batendo a cabeça, assim, né? Naquela parte inflável. E você pensa, ai meu Deus, imagina se isso aí fosse duro, que não ia acontecer com ele. Mas ainda bem que eles se previnem, né? Claro, tem toda a segurança nesse sentido também.
E só pra fechar com a MotoGP, todos esses pilotos que estão acidentados e machucados, vão ter um bom período aí pra se recuperar, que a próxima corrida agora é só no dia 17 de agosto, na República Tcheca.
Bom, agora, Thiago, você que é um fanático pelo Speed Channel, que passa o final de semana na frente da televisão, conta pra gente o que aconteceu nas categorias que não são tão conhecidas e que o pessoal não acompanha tanto, como a NASCAR, por exemplo. O que você conta aí de bom?
Bem, vamos começar então pela American Le Mans Series, que é a categoria que tem três brasileiros. Correram três brasileiros nesse fim de semana. Um deles é o conhecido Gil de Ferran, que está com uma equipe própria lá e conseguiu largar na pole position, fez um belo trabalho, mas aí na corrida ele teve um pouco de azar, o carro dele sofreu problemas, e aí ele nem terminou a corrida, terminou com algumas voltas de atraso. Teve o Rafael Matos também, que a gente já comentou dele na Indy Lights, ele correu também na American Le Mans Series. Lá nos Estados Unidos esses pilotos são meio metidos a fazer maratona, corre aqui, corre ali no mesmo fim de semana. E o Rafael Matos fez uma boa corrida, terminou na 7ª posição, largou em 14º, se você contar que ele não corre lá, foi bom. E tem o Jaime Melo também, que é outro brasileiro, que corre de Ferrari na GT2, que depois eu explico isso. Ele terminou na quinta posição, em 13º geral, foi bem. E a América Le Mans Series é uma coisa bem complicada, assim, eu vou tentar explicar rapidamente, porque é uma competição que tem quatro categorias correndo ao mesmo tempo. Imagina, assim, é como se fosse GP2, Fórmula 1, Fórmula Indy, NASCAR, tudo na pista ao mesmo tempo. É uma confusão. E lá é chamado P1 e P2, que são os carros protótipos, GT1 e GT2, que são carros de rua. O Gil de Ferran, os brasileiros correm basicamente na P2. O Gil de Ferran está em 12º no campeonato, porque ele começou depois. E o Christian Fittipaldi, que não está correndo mais, que foi demitido pela equipe Andretti, ainda está em 5º lugar. Passando rapidamente agora pela Nationwide Series, que é a NASCAR Lights. Teve corrida também nesse fim de semana, vitória do Carl Edwards. E com Brad Keselowski em segundo, que são os dois que estão disputando o título, que tem o Clint Bowyer que está na liderança, mas são os três. E o Kyle Busch, que é a grande sensação da NASCAR dos Estados Unidos no momento, que também corre nessa Lights, ele decidiu não correr esse fim de semana, e aí dificilmente ele vai ganhar o título lá. Na Superbike, que é outra competição maravilhosa de moto, onde costumam correr os pilotos que já passaram pela MotoGP, como exemplo o Troy Bayliss, o Carlos Checa, o Corser, e o australiano Troy Bayliss venceu as duas etapas, também são duas corridas por fim de semana, e tudo leva a crer que vai ser o campeão. Uma dica legal pro Brasil aí, a Copa Maserati, que aconteceu em São Paulo, Interlagos, esse fim de semana. Aliás, todas as etapas são Interlagos esse ano, que a categoria sofreu dificuldades financeiras aí, e agora só corre em São Paulo. E o César e o Anny venceram as duas corridas, está liderando com folga. Mas aí, Race TV, para quem gosta de assistir corrida, é bom ficar ligado também na Maserati. E para terminar, ufa, a Rolex.
Respira.
Respira. A Rolex, a gente tem outros dois brasileiros, que é o Ricardo Zonta, que todo mundo conhece, passou pela Fórmula 1, e o Oswaldo Negri. O Ricardo Zonta largou na terceira posição, fez uma boa corrida, pulou para a primeira posição logo na largada, liderou, mas lá eles correm em dupla, mais ou menos como na GT3. E aí ele parou, entregou o carro para o companheiro dele, que era o Nick Johnson, e aí infelizmente não foi nem culpa do Nick Johnson, o pneu do carro furou, ele acabou escapando, e aí eles perderam várias posições, e terminou apenas na 13ª posição. E o Negri, que é o outro brasileiro, fez uma boa corrida, que largou mal lá de 14º e conseguiu chegar na 4ª posição. E na classificação do campeonato, a gente tem o Memo Rojas e o Scott Pruitt na liderança. O Memo Rojas, que é um mexicano, tem o patrocínio da Telmex. E os brasileiros, o Oswaldo Negri está em 4º e o Ricardo Zonta está em 6º.
Bom, depois do giro do Thiago por todas as categorias do automobilismo mundial e nacional também, a gente se despede da edição número 29 do Café com Velocidade. A gente espera que vocês tenham gostado do programa. A próxima edição a gente volta para comentar tudo sobre o GP da Hungria. E aguardamos seus comentários, participações, sugestões, críticas e tudo mais. Então até o próximo programa.
Bem, espero que vocês tenham gostado. Esse foi um pouquinho mais comprido, mas também a gente precisava tratar das outras categorias que estavam pouco esquecidas aqui no podcast. E é isso, espero que vocês escutem e que comentem.